Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 29 de dezembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia.
Governo federal estuda enviar mais recursos às vítimas das chuvas no sul da Bahia.
Mais de 200 milhões já foram repassados.
E cidades que enfrentam o desastre devem declarar ao governo federal situação de calamidade ou emergência. Luciana Colares de Holanda.
Os estados e municípios afetados pelas enchentes devem ter pessoas desabrigadas e desalojadas com necessidade de proteção especial.
Levar auxílio para municípios em situação de calamidade, desenvolver projetos de habitação e investir em obras de saneamento.
Estas são algumas atividades do Ministério do Desenvolvimento Regional.
A conversa do dia é com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Beneficiários do INSS têm novas datas para realizarem a prova de vida. Ana Veloso.
O procedimento serve para evitar fraudes. Além do serviço presencial, a prova de vida pode ser feita por meio de plataformas digitais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
As chuvas têm causado estragos em diversas cidades da Bahia e de Minas Gerais desde novembro.
E como você já ouviu aqui na Voz do Brasil, o governo federal organizou uma força-tarefa para atuar na Bahia e agora estuda uma ampliação de recursos para as vítimas das enchentes.
O assunto foi discutido hoje pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e pelo ministro da Cidadania, João Roma.
Eles reforçaram a importância dos municípios seguirem algumas diretrizes para acessar a ajuda federal.
As ações aos estados afetados pelas fortes chuvas envolvem distribuição de cestas básicas, água potável e medicamentos às vítimas das enchentes, resgate de pessoas desabrigadas, transporte de materiais e reabertura de estradas, além do envio de recursos. As atenções agora estão voltadas para o sul da Bahia. O ministro Marcelo Queiroga fala sobre o apoio da pasta aos mais afetados pelas tempestades.
Vamos fortalecer a atenção primária com médicos e também a atenção especializada. O presidente Jair Bolsonaro me ligou hoje logo cedo, pedindo que nós possamos dar toda a atenção ao povo da Bahia, e esse é o tema do nosso interesse hoje.
O ministro da Cidadania, João Roma, se reuniu hoje com o ministro da Saúde para conversarem sobre o apoio à região.
Estava tratando com o ministro Queiroga para reforçar a quantidade de recursos. Ele está agora mesmo buscando encontrar novas fontes para poder transferir recursos, para dar suporte a esses municípios que estão trabalhando naturalmente com muito além, né, do que estava previsto ainda para esse ano de 2021, e vai precisar reforçar ainda mais para o ano 2022 no atendimento dessas pessoas, na assistência.
Para solicitar repasses federais para ações de defesa civil, os estados e municípios afetados pelas enchentes devem ter decretado situação de emergência ou estado de calamidade pública e ter pessoas desabrigadas e desalojadas com necessidade de proteção especial. O Ministério do Desenvolvimento Regional é quem faz o reconhecimento federal por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Os recursos devem ser solicitados para restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura pública danificada pelo desastre. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A Voz do Brasil, ao longo desta semana, vai continuar informando sobre a situação das cidades da Bahia atingidas por fortes chuvas.
E parte da ajuda que chega até o estado vem dos esforços do Ministério do Desenvolvimento Regional.
A retrospectiva 2021 entrevista o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que fala sobre os projetos desenvolvidos pelo governo federal ao longo do ano.
A Voz do Brasil entrevista hoje o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ministro, vamos começar por um assunto mais recente aí, o socorro às vítimas das fortes chuvas ali no sul da Bahia. O que que o governo federal e o MDR têm feito para ajudar essa população? É importante destacar também o trabalho da Defesa Civil, né?
Nós temos aqui uma central que monitora todos os episódios meteorológicos que ocorrem no Brasil inteiro, aqui em Brasília. Então, quando nós detectamos que há alguma ocorrência de maior gravidade, maior intensidade, imediatamente a nossa Defesa Civil aciona a Defesa Civil do Estado e dos municípios que, porventura, possam ser atingidos. Isso aconteceu agora em Minas Gerais, na Bahia, recentemente também no estado do Rio de Janeiro, em algumas regiões de São Paulo. Na Bahia, em especial, desde o final do mês de novembro, 27 e 28 de novembro, nós estabelecemos na cidade de Itamaraju, né, no sul da Bahia, uma central de operações. Essa central de operações trouxe para o mesmo espaço físico todas as ações dos órgãos federais, o Exército, a Marinha, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Saúde, né, a área ligada à questão de ajudas do terceiro setor, que é o Pátria Voluntária. Enfim, todas essas ações num único espaço físico, coordenados com a Defesa Civil do Estado da Bahia. Então, nós fizemos uma série de ações ligadas ao resgate de pessoas, a transporte de alimentação para áreas que estavam sem capacidade de se ligar à sua condição logística comum, desobstrução de estradas, medicamentos e o que nós chamamos de resposta. Então, num primeiro momento, nós disponibilizamos recursos para que os municípios possam comprar alimentos, possam comprar mantimentos ligados à área de cobertores, de água potável. Um segundo momento é o que nós chamamos de retomada, que é a recomposição de serviços essenciais que, porventura, tenham sido interrompidos. Serviços de água, de luz, de remoção de entulho nas cidades. E o terceiro momento, que está chegando ainda, que é a reconstrução da estrutura física que, porventura, tenha sido danificada.
Ministro, Casa Verde e Amarelo, quais os avanços aí trazidos por esse programa?
Houve mudanças substanciais, né? Então, primeiro, nós temos a menor taxa de juros que o programa já exerceu em toda a sua história. 4,25% ao ano no Norte e Nordeste e 4,50% nas demais regiões do país. O primeiro impacto disso é que no ano passado nós aumentamos em 25% a contratação de imóveis no Nordeste brasileiro e 12,5% em todo o território nacional, mesmo com a pandemia. Então, não parou, como cresceu muito de contratações. Porque o maior número de famílias, a gente estima que 1 milhão e 800 mil famílias passaram a ser elegíveis para o programa habitacional. A família só pode comprometer até 30% da sua renda. Como o juro diminuiu muito, isso permitiu que pessoas que ganham até R$2.000, né, pudessem ingressar no programa numa quantidade muito maior, o que favoreceu regiões mais pobres do Brasil, em especial o Nordeste brasileiro. Uma outra questão que nós estamos trabalhando são as parcerias. Nós estimamos aí pelo menos 200 mil unidades em parceria com estados e municípios. Então, nós procuramos vários estados brasileiros, vários municípios, eles entram com mais 20%. Os municípios, às vezes, com mais 20%. Então, o grande problema de quem vai adquirir um imóvel é dar a entrada inicial. As pessoas, às vezes, suportam a prestação, mas têm dificuldade de ter o dinheiro todo para dar a entrada. Então, com isso, você consegue diminuir em até 50% o valor do imóvel. Imagina que um imóvel seja R$100.000, ele passa a ser R$50.000 e você divide isso em 360 meses. Então, fica uma prestação bastante razoável, né? Para quem está pagando R$500, R$600, R$800 de aluguel, passa a pagar R$250, R$300, R$350 no que é dele.
Ministro, o projeto de integração do Rio São Francisco é uma das grandes iniciativas aí do governo federal para levar água para quem precisa. Explica para a gente qual que é a importância e a dimensão desse projeto.
Nós fizemos um enorme trabalho de recomposição de obras que estavam deterioradas, porque demorou mais de 12 anos que deveria ter feito em menos de 4. O orçamento aumentou também 4 vezes, mas o importante é que a obra está terminando e, acrescido desses 480 quilômetros de canais dos dois eixos, nós temos mais de 2 mil quilômetros de canais acessórios. Nós temos hoje a maior obra de infraestrutura hídrica do mundo em execução. Nós temos obras na Bahia, nós temos obras em Sergipe, nós temos obras em Alagoas, nós temos obras na Paraíba, nós temos obras no Rio Grande do Norte, no Ceará, em Pernambuco, obras que permitem que as águas captadas ou no São Francisco ou nos canais dos eixos de integração possam chegar nas diferentes cidades e regiões próximas da região do semiárido, que passam a ter o que nós chamamos de emancipação hídrica, né? Segurança hídrica, é o que faz toda a diferença.
O MDR também concluiu mais de 5 mil obras, não foi?
Esse ano.
E só esse ano?
Nós temos uma carteira de 26 mil obras, hoje ativa, em mais de 5 mil municípios. Eu ouso dizer que a gente está entregando uma média de 7.500 obras por ano, né? Isso sem levar em consideração a área de habitação. Quando chegamos aqui, nós tínhamos 185 mil unidades paralisadas, retomamos mais de 130 mil, né? já começamos a tocar novamente no faixa 1. E agregado a obras ligadas à infraestrutura hídrica, mobilidade, enfrentamento e desenvolvimento regional, a desigualdades regionais, obras ligadas à iluminação pública, à drenagem de ruas, asfalto. Aí você tem aí um cabedal enorme de articulação nas cidades brasileiras e nas regiões mais desiguais do nosso país.
Em novembro, o senhor participou remotamente da COP26. O senhor falou sobre o programa Águas Brasileiras. Explica um pouquinho para a gente.
Houve um grande embate entre os estados doadores e os estados receptores. Minas Gerais, Bahia, Alagoas e Sergipe se ressentiam da transposição porque alegavam com justiça de que o Rio São Francisco, a exemplo de outros corpos importantes hídricos no Brasil, passa por um processo de assoreamento, de devastação de matas ciliares, de esgoto doméstico jogado in natura no leito do rio, e que era necessário fazer um programa de revitalização. Então, nós atuamos em duas frentes. Primeiro, Águas Brasileiras, onde nós identificamos, através da sociedade civil, uma série de projetos nas quatro principais bacias hidrográficas mais antropizadas: São Francisco, Parnaí, Araguaia, Tocantins e o Taquari, né, ali do Mato Grosso do Sul. Então, nós elegemos inicialmente 26 projetos, todos certificados por nós, pelo MAPA, que é a Agricultura, pelo Meio Ambiente, pela Controladoria Geral da União e pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Oferecemos a iniciativa privada, captamos inicialmente 80 e poucos milhões de reais e certificamos mais 400 e poucos milhões. A gente está falando mais de 500 milhões de reais de investimento em iniciativa privada nessa área de revitalização. E por ocasião da capitalização da Eletrobras, na discussão no Parlamento Brasileiro, nós fizemos uma ação a pedido do presidente, junto com o Parlamento e com o relator, para que uma parte dessa capitalização se voltasse para um programa de revitalização dessas bacias. Então, levantamos um fundo de 5,8 bilhões de reais ao longo dos próximos 10 anos. Recursos que vão servir para revitalizar o Parnaíba, o complexo de Furna, que é com o Rio Grande, e o São Francisco. Então, numa proporção de 580 milhões de reais por ano a partir de 2022. E tivemos a oportunidade de assinarmos esse decreto de regulamentação da lei na nascente do São Francisco, na Serra da Canastra, no início da Jornada das Águas, ao lado do Presidente da República.
Jornada das Águas passou aí por 10 estados do Nordeste aí, foi anunciado um investimento de 12 bilhões. Conta pra gente como é que esse recurso vai ajudar no desenvolvimento dessas regiões.
Olha, o mais importante que o nosso Ministério preconiza e trabalha é a segurança hídrica, né? O Brasil hoje tem mais de 12% das reservas de água doce do mundo. Nós somos o país que tem o maior volume de água doce. Mas nós temos uma água que ela precisa ser melhor tratada. Nós temos quase 100 mil quilômetros de rios antropizados, ou seja, poluídos, principalmente pelo esgoto doméstico e pela questão de afluentes fruto de indústrias que não fazem o filtro adequado. Eu estou falando de mais de 1 milhão de quilômetros de redes de rios no Brasil. Então você tem uma fração disso poluído, mas fica nas áreas mais densamente povoadas, né? E a água é mal distribuída. Então nós temos um semiárido com mais de 20 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável de qualidade. Então a Jornada das Águas foi para despertar a população da necessidade de nos debruçarmos sobre esse tema como prioridade para o país. E o que em cada estado que nós fomos, nós anunciamos ou obras, ou modernização de marcos regulatórios, ou integração de macro bacias, ou conclusão de investimentos que já tinham sido efetuados anteriormente, de tal forma que a gente tratou toda a região Nordeste e o Norte de Minas Gerais como um só corpo, nessa perspectiva de ter segurança hídrica, porque a água de qualidade e com regularidade permite que haja uma diminuição da pressão sobre o sistema de saúde, né? Diminuição da mortalidade infantil, a possibilidade de se instalar indústrias, se fazer irrigação, se fazer o comércio, se trabalhar área de serviço. Então você gera emprego, renda, oportunidade, você trabalha o meio ambiente, você melhora de uma forma geral, nesse círculo virtuoso, a situação daquela região.
Mobilidade urbana, quais são as ações até aqui, um balanço?
Primeiro, nós fizemos um trabalho junto aos órgãos de fomento, notadamente o BNDES, para estimular a troca das frotas que existem por todo o território nacional, nas maiores cidades e nas médias cidades, por frotas que têm um menor impacto no meio ambiente, uma maior funcionalidade, uma maior racionalidade e maior conforto. Depois, nós estamos continuando a estimular o transporte de massa. Tá uma série de metrôs e de BRTs que receberam nosso apoio através dos órgãos de fomento. Então, em Fortaleza, né, em Salvador, em São Paulo, estamos discutindo Goiânia, estamos discutindo Cuiabá. Então, grandes obras estruturantes. Fizemos alguns investimentos na CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trânsito Urbano, que está em 4 capitais do Nordeste, em João Pessoa, em Maceió, em Recife, em Natal, acho que em torno de R$100 milhões, nos 4 sistemas. Maceió tem uma peculiaridade, que houve o maior acidente biológico urbano do mundo, que se tem notícia, né? A Braskem, aquela empresa que faz perfuração de salgema, teve um incidente e praticamente 12 mil casas ficaram inutilizadas, inclusive os trilhos da CBTU. Então estamos no processo de negociação com a Braskem para fazer uma repaginação da nossa malha viária. Fizemos a cisão da CBTU de Minas Gerais, com um aporte de 2,8 bilhões para permitir a duplicação da linha 2, que é um sonho de mais de 50 anos daquela comunidade. Enfim, temos tentado fazer aí um trabalho de modernização e de racionalização com os poucos recursos existentes e com muita criatividade e parceria.
Ministro, para 2022, muito trabalho pela frente?
Eu acho que é continuar as entregas, né? É continuar a fazer o que a gente está fazendo. Quer dizer, nós fizemos uma série de mudanças de marcos regulatórios, criamos um novo fundo para apoiar municípios, estados e os consórcios na elaboração de projetos para as parcerias, quase R$750 milhões, né? O marco hídrico foi para o Congresso Nacional, a exemplo do saneamento vai ser uma mudança de paradigma na área hídrica brasileira, já está no Parlamento, e o Congresso Nacional é enviado pelo Presidente da República. Queremos enviar também um novo marco da mobilidade urbana, né, a partir do próximo ano. Estamos trabalhando muito com as cidades inteligentes e mudamos o perfil da nossa carteira para os critérios ESG, ou seja, linkado com a questão do meio ambiente, com a sustentabilidade e com a possibilidade de fazer um desenvolvimento sustentável integrando as populações que estão próximas às áreas de intervenção.
Ministro, foi um prazer. Muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado a vocês e obrigado a todos que estão nos ouvindo nesse momento.
Beneficiários do INSS agora possuem novas datas para realizarem a prova de vida.
Uma portaria do Diário Oficial da União altera o calendário para comparecer ao banco em que o beneficiário é disponibilizado.
A alteração já é válida a partir da semana que vem.
O novo calendário começa em janeiro de 2022 e segue até junho do mesmo ano. A prova de vida é obrigatória para 36 milhões de pessoas que recebem algum benefício do Instituto Nacional do Seguro Nacional, o INSS. O procedimento serve para evitar fraudes e garante a manutenção do pagamento. Reinaldo Almeida, chefe da divisão de agentes pagadores do INSS, comenta que a prova de vida agora é feita no mês do aniversário.
Para facilitar, o INSS aceita que a prova de vida seja feita um mês antes do aniversário, no mês do aniversário ou no mês seguinte ao aniversário. Não fazendo nesse período, o INSS envia o dinheiro bloqueado por mais 2 meses e o banco só tem autorização de liberar se realizar a prova de vida. Para fazer, é só ir ao banco que você recebe o benefício.
Além do serviço presencial, a prova de vida pode ser feita por meio de plataformas digitais, desde que o beneficiário tenha cadastrado a biometria na Justiça Eleitoral ou na Carteira Nacional de Habilitação. Idosos acamados ou com dificuldades de locomoção podem fazer pelo aplicativo Meu INSS. Para acessar o serviço na internet, acesse meuinss.gov.br ou pelo número 135. Reportagem Ana Veloso.
Momento Saúde.
O Brasil atingiu a marca de 320 milhões de vacinas aplicadas contra a Covid-19.
Segundo o Ministério da Saúde, a ampla imunização da população gerou redução nos casos de pessoas infectadas, de mortes e a ocupação de leitos de UTI.
E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comentou o ritmo da vacinação no país.
80% da população vacinável, ou seja, aqueles acima de 12 anos, já tomaram duas doses de vacina. Isso mostra o grande sucesso da nossa campanha de vacinação. E o principal ponto para essa campanha ter sucesso é a liberdade dos brasileiros em buscar as políticas públicas. E o povo brasileiro participa de maneira muito forte.
Os dados mostram que 143 milhões de brasileiros estão com o ciclo vacinal completo, 161 milhões estão imunizados com a primeira dose da vacina e 16 milhões já receberam pelo menos uma dose de reforço.
O Ministério da Saúde vai aumentar o repasse de recursos para o tratamento de pessoas com doenças renais crônicas que precisam se submeter à diálise.
A medida vai beneficiar mais de 180 mil brasileiros.
Cerca de 10% da população brasileira adulta tem doença renal crônica em diferentes estágios, segundo o Ministério da Saúde. Diabetes, pressão alta e obesidade são as principais causas. E quando a doença evolui e os rins param de funcionar, o paciente precisa fazer diálise. Com a nova portaria do Ministério da Saúde, os valores repassados às unidades de saúde para este tipo de tratamento vão ser reajustados. Os serviços de hemodiálise vão receber um reajuste de 12,5% e os de diálise peritoneal de 24,3%. Em média, o Ministério da Saúde repassa cada ano mais de 3 bilhões de reais para esse tipo de procedimento no SUS. Esse valor deve aumentar em 400 milhões de reais por ano com a nova medida do governo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a importância do reajuste e de aumentar a sustentabilidade desse serviço.
Nós temos esse olhar para que as clínicas sejam sustentáveis. Queremos capilarizar cada vez mais o sistema de terapia renal substitutiva, para evitar que brasileiros possam ter grandes deslocamentos. Enfim, vamos trabalhar juntos para melhorar esse cenário.
Atualmente, 723 estabelecimentos são habilitados a oferecer esse tipo de serviço pelo Sistema Único de Saúde. Reportagem Márcia Fernandes.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU julgou o processo referente à segunda etapa da auditoria integrada que avalia a sistemática de votação eletrônica no Brasil. A auditoria não identificou riscos iminentes à realização das eleições de 2022. O objetivo desta fase foi analisar a gestão de riscos orçamentários, riscos humanos e segurança da informação com foco em pessoas. A próxima etapa investigará os processos de gestão da continuidade de negócio, da custódia e proteção dos dados. Na primeira fase da auditoria, foi avaliado se a sistemática de votação eletrônica seria suficiente para garantir a auditabilidade da votação.
O resultado mostrou que o sistema eleitoral brasileiro possui mecanismos que permitem a auditoria da votação eletrônica em todas as suas etapas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
A STF vai decidir se candidato com direitos políticos suspensos pode tomar posse em cargo público.
STJ mantém competência da Justiça Federal para decidir questões urgentes sobre aportes da Samarco na Fundação Renova.
TST nega o pagamento de adicional de insalubridade para propagandista vendedor de laboratório farmacêutico.
Boa noite, eu sou Uliana Gomes.
E eu sou Pedro Scartesini.
O Supremo Tribunal Federal vai decidir se a pessoa com os direitos políticos suspensos e em débito com a Justiça Eleitoral, em razão de condenação criminal definitiva, pode tomar posse em cargo público após a aprovação em concurso.
A autora da ação é a Fundação Nacional do Índio, que sustenta que as regras do concurso público existem para todos e não podem ser afastadas sob pena de violação dos princípios constitucionais da isonomia e da legalidade. Ricardo Moreira.
No processo, um candidato aprovado em concurso da FUNAI busca o direito de participar do curso de formação. Condenado por tráfico de drogas, ele foi impedido de tomar posse por estar com os direitos políticos suspensos. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região autorizou que o candidato fosse empossado no cargo, o que motivou o recurso da autarquia ao Supremo. A alegação é de que o gozo de direitos políticos é um dos requisitos para investidura em cargo público. O caso teve repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão do STF deverá ser seguida por todos os tribunais do país quando for em julgar casos semelhantes.
Um grupo de fundos internacionais teve negado o pedido para derrubar uma liminar que suspendeu a tramitação de recursos que discutiam os aportes da mineradora Samarco para a Fundação Renova, no âmbito de sua recuperação judicial.
A fundação foi criada para a reparação dos prejuízos causados às vítimas da tragédia de Mariana, em Minas Gerais, ocorrida em 2015. Tiago Gomide.
A liminar foi concedida pelo ministro Og Fernandes, que determinou a competência da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte para solucionar as questões urgentes sobre o assunto. Em mandado de segurança impetrado no STJ, os fundos internacionais defendem a competência da 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, responsável pelo processo de recuperação da Samarco, para decidir sobre os aportes financeiros para a fundação. Ao indeferir o pedido, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, considerou que em análise preliminar não foi comprovado o prejuízo que justifique a suspensão da liminar.
O Tribunal Superior do Trabalho absolveu a empresa Libs Farmacêutica do pagamento do adicional de insalubridade a um propagandista vendedor.
Na ação, o empregado alegou que visitava com frequência hospitais para fazer a propaganda dos medicamentos e que ficava exposto ao contato com pessoas doentes.
Ao concordar com os argumentos do laboratório farmacêutico, o TST concluiu que as visitas para a divulgação de medicamentos em unidades de saúde não constam da lista de atividades insalubres pelo Ministério do Trabalho.
A Justiça Federal julgou que o licenciamento de uma linha de transmissão de energia deve estar condicionado à compensação aos indígenas impactados pela obra.
A ação foi movida pelo Ministério Público Federal, Patrícia Portales.
O licenciamento de obras do Leão de Tucuruí, uma linha de transmissão de energia localizada entre Manaus, no Amazonas, e Boa Vista, em Roraima, só poderá ser concluído após o pagamento de mais de R$ 133 milhões de reais aos índios que habitam a localidade. O valor servirá como compensação pelos prejuízos irreversíveis que o empreendimento irá causar ao território indígena e aos modos de vida e cultura do povo Kinja. O projeto prevê a construção de 123 quilômetros nessa linha de transmissão. A decisão é provisória e passível de recurso.
No Distrito Federal, uma clínica veterinária deve indenizar por danos morais e materiais os donos de um cachorro.
O cão fugiu do estabelecimento após realizar cirurgia de castração, sendo localizado somente 7 dias depois, com a saúde debilitada e infecção.
A decisão levou em consideração a relação de causa entre a fuga e os danos à saúde do animal.
A empresa terá de pagar indenização no valor de R$ 3.700 por danos materiais e R$ 2.000 por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Governo edita MP que libera dinheiro para recuperação de rodovias. Texto deve ser analisado pelo Senado. Plenário aprova projeto que suspende prazo para a implantação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Zequinha Marinho destaca a participação brasileira na Expo Dubai. Boa noite. O Senado vai analisar a medida provisória que libera 200 milhões de reais para a recuperação de rodovias danificadas pelas chuvas. Só a Bahia vai receber 80 milhões. Também vão ser reparadas BRs em Minas Gerais, São Paulo, Pará e Amazonas. A reportagem é de Marcela Cunha.
Serão destinados 80 milhões de reais para a Bahia, onde mais de 10 rodovias seguem interditadas. Foram registrados casos de afundamento de pista, desmoronamento de acostamento e deslizamentos interditando parte das estradas. Segundo o INMET, o acumulado de chuvas de dezembro é o maior em pelo menos 15 anos em algumas regiões da Bahia, como lembrou o senador Otto Alencar, do PSD do Estado.
Como se construiu muitas casas próximo do leito dos rios, servem praticamente de barreira. A água vem deixar muito prejuízo em todo o seu trajeto. Só que chuva com essa intensidade teve um período de 64 até 67 e 1989 até 1991, mas não foi nunca com a mesma intensidade.
A Bahia já soma mais de 77 mil pessoas desabrigadas e 116 municípios em situação de emergência. O dinheiro será usado na recuperação das BR-101, 242 e 415. Já a região norte vai receber 70 milhões de reais para reparar as BR-155 e 158 no Pará e 174 no Amazonas. O sudeste vai receber 50 milhões para recuperação da BR-4 459 em São Paulo e das BRs 381, 367 e 116 em Minas Gerais, que também sofre com fortes temporais desde o início de dezembro.
O senador Jax Wagner e o governador Rui Costa sobrevoaram nesta quarta-feira a cidade de Piauí, uma das mais atingidas pelas chuvas no sul da Bahia. O senador lembrou que a prioridade é garantir as condições mínimas para a sobrevivência dos desabrigados e pensar na reconstrução das casas destruídas pelas enchentes. Repórter Maurício Desante.
Já são mais de 60 mil desabrigados ou desalojados na Bahia em consequência das fortes chuvas que atingem o estado. O senador baiano Jax Wagner e o governador Rui Costa, ambos do PT, sobrevoaram a cidade de Piauí, no sul do estado. O município de 48 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE, fica entre dois rios. O de Contas e o da Água Branca. Por isso, foi um dos mais atingidos pelas enchentes. Jax Wagner faz parte da força-tarefa montada na Bahia para socorrer as áreas afetadas pelas chuvas. Ele disse que a prioridade agora é usar todo o dinheiro disponível para assegurar condições mínimas de vida para a população que saiu de casa às pressas, muitos apenas com a roupa do corpo.
Devolver às pessoas fogão, geladeira, colchão, o mínimo para as pessoas poderem se organizar e já pensando para frente na reconstrução da as casas naqueles locais onde as casas caíram, onde não é possível mais manter as casas que as pessoas moravam. Procurar terreno mais alto para que as pessoas possam construir na forma de mutirão, entregar o dinheiro para comprar o material básico, fez as paredes, cobriu, botou porta e já passa para dentro. E depois as pessoas vão melhorando as coisas.
O senador afirmou que essa é a maior tragédia provocada pelas chuvas na Bahia, tanto pelo número de municípios atingidos, quanto pela quantidade de pessoas que, de alguma forma, foi afetada pelas enchentes.
E entrou em vigor a Lei Assis Carvalho II, que garante socorro financeiro aos produtores rurais em situação de pobreza até o dia 31 de dezembro de 2022. A vigência da norma se deu graças à ação do Congresso Nacional, que derrubou o veto integral da Presidência da República ao projeto aprovado pelo Legislativo. Com isso, ficam garantidos aos produtores rurais até o final do ano que vem a renegociação de dívidas, a flexibilização do crédito agrícola e o pagamento de um auxílio no valor valor de R$ 2.500. O relator da matéria, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, destacou a importância da Lei Assis Carvalho II.
Tem o mérito de fomentar a produção de alimentos no âmbito da agricultura familiar, gerando empregos e renda no campo. Por outro lado, deve viabilizar o abastecimento alimentar dos segmentos menos favorecidos da população, que mais sofre com o desemprego e com os efeitos da alta do preço de alimentos.
E o município gaúcho de Ijuí recebeu o título de capital nacional das etnias depois que foi sancionada uma lei nesse sentido oriunda de um projeto aprovado em dezembro pelo Senado. Lazier Martins, senador pelo Podemos do Rio Grande do Sul, foi o relator da matéria. Segundo ele, o município é merecedor do título por causa de sua exuberância multicultural, que possibilitou a criação da União das Etnias de Ijuí, responsável por realizar a Festa Nacional das Culturas Diversificadas.
Ijuí é destaque nacional pela sua riqueza cultural e mantém na vanguarda o título de colmeia do trabalho e terra das culturas diversificadas. E esse título não é por acaso. Em Ijuí estão presentes até hoje diversas culturas e etnias.
E também foi sancionado pela Presidência da República o novo Marco Legal das Ferrovias, que busca incentivar investimentos privados nesse tipo de transporte. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
A nova lei determina que o direito de construir ferrovias, aproveitar trechos ociosos e prestar serviço de transporte ferroviário agora pode ser autorizado a investidores privados e não mais dado em concessão ou permissão. Durante a votação no Senado, o relator da proposta, senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, explicou a principal novidade da lei.
É uma ferrovia privada, então nós estamos regulando a inclusão das autorizações no mundo jurídico das ferrovias.
O senador destacou que outra inovação da lei foi um capítulo sobre as ferrovias ociosas. Segundo ele, um terço das ferrovias existentes no Brasil está sem operação.
Algumas já arrancaram os trilhos, mas ao menos tem lá a faixa de domínio, que em alguns projetos pode chegar a um terço do investimento, porque você tem que negociar com os proprietários de terra, com as cidades, para passar tudo aquilo de novo. Então, só a faixa de domínio já vale alguma coisa.
Na sanção do Marco Legal das Ferrovias, a Presidência da República vetou o artigo que previa o direito de preferência nas autorizações para os atuais concessionários de ferrovias.
O Senado aprovou o projeto que suspende pelo tempo que durar a emergência de saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19 os prazos para a finalização do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. O texto seguiu para análise da Câmara dos Deputados, detalhes com o repórter Pedro Pincer.
Segundo os prazos originais, ele deveria estar em operação total em 2012, mas uma mudança na legislação adiou essa previsão para 2022. Agora, o projeto aprovado pelo Senado adia por mais 3 anos. O relator, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, diz que a aprovação do projeto vai facilitar a rastreabilidade dos medicamentos e lamentou os efeitos da pandemia.
Dadas as dificuldades que ela impôs às atividades de fiscalização e controle, aumentaram as ocorrências de falsificação de medicamentos. Assim, na volta à normalidade, a rastreabilidade possibilitada pelo SNCM será um instrumento indispensável para assegurar a qualidade dos medicamentos consumidos no país.
O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, acredita que a participação brasileira na Expo Dubai 2020, que acontece até 31 de março de 2022, renderá bons frutos para o país e especialmente para o arquipélago do Marajó, na promoção cultural, no agronegócio, no e-commerce e no turismo. Ele explicou que dentro do Pavilhão Brasil, montado naquele evento, aconteceu a Expo Marajó. Segundo Zequinha Marinho, além das belezas da ilha, os visitantes e os investidores estrangeiros puderam conhecer as potencialidades do arquipélago e as ações do governo federal, em parceria com o estado do Pará e os 16 municípios localizados no Marajó, voltadas à população. Ele citou o programa Abrace o Marajó, que consiste num conjunto de medidas para ampliar o acesso dos moradores da região a políticas públicas, como a produção de energia fotovoltaica.
Por meio do programa Abrace o Marajó, o governo federal ainda prevê investir até 2023 mais de 720 milhões de reais. Espera-se que, com esse importante movimento de aproximação com o mercado investidor, novos investimentos possam chegar até o arquipélago do Marajó.
trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova sanções para prestador de serviço turístico que facilitar turismo sexual.
Deputados analisam projeto que libera recursos para pesquisa sobre Covid-19.
Proposta garante benefício de assistência social para estrangeiros residentes no Brasil.
Boa noite. O projeto de lei que prevê a concessão do benefício de prestação continuada a estrangeiros residentes no Brasil avançou na Câmara. Saiba mais detalhes na reportagem de Silvia Munhato.
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara aprovou o projeto que concede o benefício de prestação continuada às pessoas de nacionalidade portuguesa e aos estrangeiros residentes no país, desde que atendidos os requisitos constitucionais e legais. O BPC, no valor de um salário mínimo, é pago à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem baixa renda familiar. A renda máxima deve ser de um quarto de salário mínimo por pessoa da família, mas em alguns casos é aceito o limite de meio salário mínimo. O deputado Pedro Vilela, do PSDB de Alagoas, elaborou o relatório pela aprovação do texto.
Constitui-se medida que corresponde aos interesses nacionais no plano do relacionamento com as demais nações, inclusive no âmbito das relações luso-brasileiras. Além disso, traduz-se como providência que se reveste de evidente caráter humanitário e de senso de justiça. Eis que reconhece o direito à proteção social por parte do Estado e ao acesso às condições básicas de vida e dignidade aos indivíduos, brasileiros e estrangeiros que residem no país, consagrando o princípio da isonomia de tratamento entre cidadãos brasileiros e estrangeiros, inscrito no caput do artigo 5º da Constituição Federal.
O projeto que estende o BPC aos estrangeiros residentes no Brasil ainda será analisado pelas Comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Economia.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, se diz frustrado com a estagnação da proposta de reforma tributária na Câmara. Ele lamenta que a comissão especial criada para debater mudanças no sistema brasileiro de tributação tenha sido destituída após a falta de interesse do próprio governo federal.
Segundo Celso Maldaner, o principal objetivo da proposta de reforma tributária era simplificar o recolhimento de impostos no país, tornando o processo menos oneroso ao bolso do cidadão brasileiro.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, afirma que para criticar o governo Bolsonaro não é necessário analisar a conjuntura política ou econômica. Basta, segundo ele, pedir ao povo para falar sobre o preço dos combustíveis ou dos alimentos nos supermercados.
Na opinião de Pedro Kizai, os números da economia brasileira mostram que a atual gestão federal é responsável por aprofundar as desigualdades sociais no país.
Para Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, o governo Bolsonaro é responsável pela maior inflação desde a criação do Plano Real, pelo aumento do desemprego e da desigualdade social e pelo total desalento da juventude brasileira.
Reginaldo Lopes argumenta que um país onde 60% dos jovens querem deixá-lo é uma nação falida, sem perspectiva. Ele acredita que a única esperança que move a população brasileira é a volta de Lula à presidência em 2022.
Desenvolvimento Regional.
Vitor Hugo, do PSL, denuncia que o estado de Goiás deixou de arrecadar 500 milhões de reais por causa do lockdown decretado pelo governador durante a pandemia. Segundo o parlamentar, a medida atingiu todo o setor produtivo goiano.
Vitor Hugo critica ainda a inércia do governador para explorar o potencial do estado. O deputado lembra que Goiás possui bases das Forças Armadas, projetos atraentes para empresas e terra boa para o agronegócio. Mas ele afirma que o estado não tem oferecido subsídios para o desenvolvimento desse potencial.
Apesar das dificuldades impostas pela pandemia, Lauriette, do PSC do Espírito Santo, faz um balanço positivo de seu mandato em 2021. A deputada informa que destinou recursos de emendas aos 78 municípios capixabas com o objetivo de melhorar várias áreas, mas principalmente a manutenção de hospitais e unidades de saúde.
Lauriete acrescenta que tem se empenhado no combate à violência contra a mulher. A parlamentar garante que vai viabilizar a ida de mais casas da mulher brasileira para o Espírito Santo, além de destinar recursos para o fortalecimento da Patrulha Maria da Penha no estado.
Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, participou recentemente de um ato promovido por entidades sindicais do funcionalismo público. O deputado ressalta que o evento realizado na Câmara foi uma forma de celebrar a retirada de pauta da proposta de emenda à Constituição que trata da reforma administrativa.
Segundo Vicentinho, a reforma administrativa é inconstitucional e desfigura o papel do funcionalismo público, fazendo do Estado um instrumento de capitalistas e de grandes grupos econômicos em detrimento do povo brasileiro. Ele espera que a proposta não seja votada em 2022.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, afirma que foi graças à mobilização dos servidores públicos que o ano legislativo terminou sem a votação da proposta de emenda à Constituição da reforma administrativa.
Frei Anastácio Ribeiro observa que os partidos de oposição também foram fundamentais para impedir o avanço da PEC, considerada uma das prioridades do governo Bolsonaro.
Transportes.
Hélio Costa, do Republicanos, cobra do Ministério da Infraestrutura maior atenção com as rodovias federais que passam por Santa Catarina. O deputado critica a decisão do governo federal de distribuir para outros estados 40 milhões de reais que estavam previstos para a manutenção das estradas catarinenses.
Hélio Costa também reivindica a votação da proposta que autoriza a prisão após condenação em segunda instância. De acordo com o parlamentar, a medida reduz a impunidade no Brasil justamente porque prende os criminosos antes da prescrição dos crimes.
Alê Silva, do PSL, elogia o governo Bolsonaro por ter arrecadado mais de 90 bilhões de reais em recursos privados para investir na malha ferroviária de norte a sul do Brasil. Ela ressalta que o Estado mineiro será beneficiado, já que está prevista a ampliação do transporte público sobre trilhos para passageiros em grandes centros urbanos, como Belo Horizonte.
Alê Silva destaca ainda a destinação de emendas de sua autoria que vão beneficiar o turismo de vários municípios mineiros. A deputada destaca que parte dos 8 milhões de reais empenhados servirão para construir um centro de eventos em Santana do Paraíso e para aprimorar a sinalização do Parque Arqueológico de Uberaba.
Saúde.
Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, afirma que todos os trabalhadores do SUS e da assistência social são fundamentais no enfrentamento à pandemia no Brasil. Mas ele destaca a importância dos agentes comunitários nas ações de prevenção e de combate ao novo coronavírus, principalmente na zona rural da região Nordeste.
Em reconhecimento à importância dos trabalhadores, Marcelo Nilo comemora a derrubada do veto presidencial que impedia o reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias em 2022.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, protesta contra o serviço de telemedicina oferecido em farmácias da rede Carrefour de supermercados. Ela afirma que, além de colocar em risco a saúde das pessoas, o atendimento é feito apenas para aumentar a venda de remédios comercializados pela rede.
Doutora Soraya Manato informa que o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o Ministério Público e o PROCON foram acionados contra o Carrefour. A deputada lembra que tramita na Câmara um projeto para regulamentar a telemedicina. Ela pede que o assunto seja tratado com urgência para que situações semelhantes não se repitam.
Avança na Câmara o projeto que garante atendimento em local diferenciado a mães que sofrerem aborto espontâneo ou tiverem filhos natimortos. O objetivo da proposta é reduzir o sofrimento de mulheres que são obrigadas a dividirem a enfermaria com outras mães e seus recém-nascidos. A reportagem é de Carla Alessandra.
A Câmara está analisando proposta que prevê que mães que tenham sofrido aborto espontâneo ou tenham tido filhos natimortos possam se recuperar em locais separados das demais parturientes. A proposta, que já foi aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família, altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para permitir que essas mães e pais também tenham atendimento psicológico durante sua internação na maternidade. O parecer do deputado Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, foi lido na comissão pelo deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, que afirmou que não existe previsão legal de atendimento diferenciado para essas mulheres, que muitas vezes são obrigadas a dividir a enfermaria com outras mulheres e seus recém-nascidos, aumentando ainda mais o sofrimento psicológico da família. Alexandre Padilha destacou que essa medida tem por objetivo minimizar o sofrimento dos pais diante da perda irreparável de um filho.
A morte prematura de um feto é um choque para aqueles que tentaram aguardar a chegada do bebê, mas muito mais devastador para a mãe, que o carregou por meses em seu ventre e esperou tão ansiosamente. Não há lei que possa consolar a mãe que perdeu um filho no ventre. A dor emocional é subjetiva, só pode ser enfrentada por cada pessoa individualmente, ainda que com a mediação e ajuda de terceiros.
Segundo o dado da ONU de 2020, quase 2 milhões de bebês nascem mortos todos os anos, o que equivale a um natimorto a cada 16 segundos. A proposta que prevê atendimento em ala separada para mulheres que tiveram aborto espontâneo ou deram à luz a natimorto foi aprovada também na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Educação.
Dr. Zacarias Calil, do Democratas, destaca projeto do governo de Goiás que disponibiliza computadores portáteis para alunos do terceiro ano do ensino médio da rede pública. O objetivo, segundo ele, é contribuir para a democratização do acesso à internet, especialmente neste momento em que as aulas têm sido ministradas no formato híbrido, ou seja, presencial e remoto.
Dr. Zacarias Calil lembra que já foram distribuídos cerca de 60 mil computadores, além de um kit escolar composto por mochila, um par de tênis e uniforme, entre outros itens. Ele avalia que a iniciativa trará bons resultados, principalmente para estudantes de baixa renda que não teriam a oportunidade de adquirir esse tipo de material, não fosse o programa do governo goiano.
Valmir Assunção, do PT, registra a nomeação de Adriana Mármore como reitora e Deise Lago como vice-reitora da Universidade Estadual da Bahia. O deputado lembra que a UNEB tem mais de 30 mil alunos, 316 cursos e é uma das instituições de ensino mais importantes do estado.
Valmir Assunção deseja sorte às professoras e se coloca à disposição para ajudar nos projetos que desenvolverão no comando da UNEB pelos próximos 4 anos para fortalecer a universidade.
Ciência e tecnologia.
A Câmara está analisando o projeto de lei que permite a liberação de recursos contingenciados do Fundo de Desenvolvimento Científico, especialmente para as pesquisas relacionadas ao combate à Covid-19. O repórter Silvério Rios traz mais informações sobre a matéria.
A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprovou o projeto que permite ao governo federal liberar recursos do Fundo de Desenvolvimento Científico que estejam contingenciados. A proposta prevê a transposição, remanejamento e a transferência de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que estejam em contingência financeira da lei orçamentária em favor dos projetos para pesquisa administrados pela Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP. Isso poderá ser feito mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização do Legislativo. As verbas a serem liberadas deverão beneficiar preferencialmente pesquisas relacionadas ao combate do coronavírus. A relatora do projeto na comissão, deputada Ângela Amin, destacou que dificuldades orçamentárias têm sido um entrave para a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação no país. Segundo a parlamentar, é necessário desburocratizar o processo orçamentário, ainda mais no momento em que o Brasil enfrenta a pandemia de Covid-19.
Além do sistema de saúde, que possibilitou o tratamento imediato dos infectados, foi necessário um grande esforço de pesquisa em diversas frentes, seja no desenvolvimento de testes, fármacos, vacinas e muitas outras medidas. É preciso que questões burocráticas não sejam obstáculos para o direcionamento de recursos conforme as necessidades, muitas vezes eminentes, e que, portanto, não podem esperar a tramitação de um projeto de lei.
O projeto que permite o remanejamento e a liberação de verbas contingenciadas no orçamento para pesquisas, especialmente as relacionadas com o combate à Covid-19, ainda precisa passar pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se for aprovada também nas duas comissões da Câmara, a proposta segue para análise do Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Eleições.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, entende que a uniformização do horário de início e encerramento da votação em todo o país nas eleições de 2022, sem respeitar o fuso horário, é uma decisão preconceituosa do Tribunal Superior Eleitoral.
Sidney Leite avalia que obrigar um eleitor a exercer sua cidadania de modo e horário diferente do restante do país é um ato que o rebaixa.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, pede que o Tribunal Superior Eleitoral reveja a decisão de uniformizar o horário de votação nas eleições de 2022, sem levar em conta o fuso de cada estado.
Para Perpétua Almeida, é injusto que no Acre, por exemplo, o pleito comece às 6 da manhã, fazendo com que muita gente se desloque ainda de madrugada para os locais de votação e seja encerrado às 3 da tarde, quando, segundo ela, muitos cidadãos não terão conseguido votar.
Política.
Padre João, do PT de Minas Gerais, afirma que o próximo ano só será melhor se os brasileiros tiverem acesso à terra, à água, ao alimento, ao emprego e se todos tiverem seus direitos assegurados.
Padre João pede aos parlamentares que façam uma reflexão de fim de ano e tentem, em 2022, levar mais dignidade à população. Ele alerta que a atividade parlamentar nada mais é do que defender os interesses de cada eleitor.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, destaca o resultado da pesquisa de opinião realizada pelo Instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria, IPEC. Segundo o levantamento, 70% dos entrevistados não confiam no presidente da República e 55% classificam a gestão federal como ruim ou péssima.
Para Helder Salomão, o governo tem colhido os resultados de sua política, norteada pelo desmonte do Estado e pela desconstrução das políticas públicas, com aumento da fome e da miséria.
Célio Moura, do PT do Tocantins, também comemora o resultado da pesquisa IPEC, que aponta o ex-presidente Lula com 48% das intenções de voto nas eleições de 2022.
Segundo Célio Moura, o líder petista é o único presidenciável que pode restabelecer a paz no país e transmitir esperança aos trabalhadores e à juventude brasileira.
Turismo.
O prestador de serviço turístico que cometer infração associada a turismo sexual poderá sofrer sanções como multa e interdição. Saiba mais sobre a proposta aprovada na Câmara na reportagem de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que prevê sanções aos prestadores de serviços turísticos que cometerem infrações associadas à facilitação do turismo sexual. De acordo com a proposta, promover, intermediar ou facilitar na prestação de serviços turísticos o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoa que venha a exercer a prostituição será ato punível com multa, cancelamento da classificação, interdição de local, atividade, estabelecimento empresarial, empreendimento ou equipamento e cancelamento do cadastro. O texto prevê a mesma pena para o ato de submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual na prestação de serviços turísticos e para o prestador de serviços turísticos que deixar de colaborar com as iniciativas governamentais de combate ao turismo sexual. O autor do projeto, o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, afirma que o turismo sexual afeta a atividade turística como um todo no Brasil.
Esse tipo de prática prejudica o turismo que queremos aqui no Brasil. O turismo que nós buscamos aqui, ele está associado ao turismo de negócio, está associado ao turismo de famílias que viajam em nosso país, não em busca de facilitações sexuais, mas sim em busca de lazer, em busca de negócios, em convenções, em conhecer destinos que trazem rendas para as economias dos destinos turísticos, de forma a complementar a economia dessas cidades e num volume muito maior.
Esse projeto foi uma das indicações de uma subcomissão da CCJ que estudou os direitos e a proteção de crianças e adolescentes. A proposta foi analisada em caráter conclusivo e, por isso, poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.